Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Para você que sintoniza, a Rádio Municipal M620, a Rádio Cidade FM 87.9, uma boa tarde. Começa neste momento o programa semanal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, trazendo para você entrevistas, debates e informações a respeito do Poder Público Municipal de Tenente Portela. Neste sábado, dia 20 de fevereiro de 2016, a gente vai estar falando aí sobre o combate ao Aedes aegypti, um assunto aí que já vem dominando os nossos programas nos últimos dias, porque de fato é um problema de saúde pública e todos nós temos que estar aí atentos ao combate ao mosquito Aedes aegypti e eliminar de vez este inseto, né, que é o grande transmissor aí da dengue, também zika vírus e febre chikungunya. Para isso a gente vai estar falando com a secretária Giovana Maciel, titular da pasta da saúde, que vai estar trazendo algumas orientações e falando um pouquinho a respeito aí do trabalho dos agentes comunitários de saúde também nesta finalidade. Também estaremos conversando com o secretário de Serviços Urbanos, Renato Petil dos Santos, que vai falar um pouquinho a respeito aí das ações que a secretaria está fazendo, também voltada ao combate ao mosquito Aedes aegypti e a importância que a comunidade também tem nesse processo. Ainda no programa de hoje, a gente vai abrir um espaço muito especial aqui, um espaço carinhoso, aos amigos da ODESC, que são quem coordenam aí os trabalhos do projeto Amicão, que nessa tarde, a partir das 15 horas, das 3 da tarde, realizam então a primeira feira de adoção de animais na Praça do Índio, aqui no centro de Tenente Portela. Daqui a pouquinho, então, a Luciana Mello, que é a presidente da ODESC, vai estar conversando também com a gente a respeito desse assunto importante também. Também é uma questão, né, não só de valorização dos bichinhos de estimação, mas também um problema aí social, né, pois muitos cães estão abandonados nas ruas de Tenente Portela em função aí da não castração desses animais. A proliferação, a procriação deles é muito acelerada, né, e acaba enchendo de cães abandonados no município. Então daqui a pouquinho também a gente abre espaço para isso e ainda vamos falar com o diretor da escola Ayrton Senna, professor Thiago Vollmann, porque a escola Ayrton Senna na próxima quarta-feira, dia 24, completa aí então 14 anos de história, né? 14 anos da criação da escola Ayrton Senna. Esses são os assuntos que a gente vai tratar a partir de agora no programa da Prefeitura Municipal. Fique ligadinho conosco aqui na Municipal M e também na Cidade FM 87.9.
Secretaria de Serviços Urbanos. Tenente Portela, trabalhando para você.
Bem, a gente vai conversar agora no programa da Prefeitura Municipal, neste sábado, dia 20 de fevereiro, com o secretário de Serviços Urbanos, o Renato Betil dos Santos, para a gente conversar um pouquinho a respeito aí de algumas ações também que envolvem a secretaria naquilo que diz respeito ao combate ao mosquito Aedes aegypti, o grande transmissor aí da dengue, também da febre chikungunya e do zika vírus, né? Doenças aí que foram descobertas há pouco tempo que também tem nesse mosquito o seu principal transmissor da doença. Primeiramente, secretário, lhe cumprimentando, uma boa tarde, uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa, neste espaço da Prefeitura Municipal.
Boa tarde, Thiago, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, é um prazer muito grande estar presente no programa da Rádio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Secretário Renato, a gente sabe que várias secretarias estão envolvidas nesse trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, também, né, a população toda engajada nessa finalidade. E a gente sabe que você teve uma reunião também, secretário, juntamente com o pessoal do meio ambiente, outras secretarias, o prefeito municipal, para se determinar algumas ações para também ajudar nesse combate. Quais são essas ações que envolvem a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos?
Bom, nós tivemos uma reunião essa semana no gabinete, então ficou instituído que através desse mês de até o final do mês de fevereiro nós vamos fazer as ações com entrega de folhetos, mensagens a respeito do mosquito Aedes aegypti. E também será feito a partir do mês de março em todos os bairros. Então a gente vai fazer um cronograma. Cada bairro vai ter uma data que vai ser colocada os teleentulhos, que são aquelas caixas, as caixas para colocar entulho. Então, cada bairro vai ter sua caixa lá, vai ser colocado mais ou menos duas caixas por bairro. E o que vai acontecer? Então, os agentes de saúde vão passar uns dias antes, comentando com os moradores, para que os moradores, através de contato com os agentes, possam se organizar e fazer a limpeza dos seus terrenos e dos materiais que possuem dentro da sua casa, que podem trazer o mosquito, e colocar dentro das caixas de teleentulho.
Secretário Renato, cabe destacar, né, que o teleentulho, esses containers de entulho que serão então disponibilizados nos bairros, eles são especificamente para o entulho, né? O pessoal não pode botar o lixo da casa lá.
Sim, Thiago. Nesse trabalho que será feito, as pessoas apenas poderão colocar o que for de entulho de resto de construção, plásticos, móveis, sofá, TV. Não pode colocar o lixo doméstico nesse container.
A gente sabe, né, secretário, que muitas vezes as pessoas fazem uma pintura na casa, uma reforma, aí deixam lá nos fundos da casa, lá no lote, uma lata de tinta, algum resto de construção que acaba se tornando um recipiente. É para isso que vai servir esses entulhos?
Sim, Thiago. Para esse tipo de material que nós vamos fazer essa campanha. Para que aquilo que está tirado dentro do pátio ou que está jogado num canto lá, seja colocado nesses containers para poder ser levado por uma empresa que fará o destino legal desses produtos.
Secretário Renato, a gente tem acompanhado também o trabalho da Secretaria naquilo que diz respeito às limpezas, né, que são importantes, especialmente também nos terrenos que pertencem ao município de Tenente Portela. Está tendo também esse tipo de cuidado, né, para fazer também a limpeza desses terrenos que pertencem ao nosso município.
Sim, Thiago, nós iniciamos agora essa semana já a começar a fazer a limpeza dos terrenos do município. Já estamos trabalhando nessa parte aí.
Infelizmente, uma realidade que a gente tem é que onde tem um terreno da prefeitura, acaba que os próprios moradores vão lá colocar entulhos.
É, isso acontece bastante. As pessoas tiram um problema de um terreno e colocam no outro, né? Então, nós não podemos fazer isso. A gente tem que pegar e resolver. E é através desse trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente vai pegar, colocar esses containers para que todo mundo que tem algum produto, algum entulho, alguma coisa, coloque para nós poder dar o destino correto desse material.
Bem, coletados, então, esses resíduos, né, através destes containers que serão espalhados nos bairros, qual vai ser o procedimento adotado?
Thiago, o município, a partir de abril, não fará mais o recolhimento dos entulhos. Esses que são que o pessoal poda uma árvore e coloca na rua, ou faz uma reforma e joga na rua. Porque a partir de janeiro já ficou aprovado o Código Tributário, onde é que diz que o município não tem mais como fazer essa parte de limpeza, porque já possui empresas que já estão legalizadas, que têm áreas legalizadas para isso. Então, o que o município vai fazer? Primeiro momento, então, esse mês de março, vai fazer toda essa limpeza, todo o município, através desse container, e a partir de abril, quem vai ficar responsável pela produção do seu lixo vai ser o próprio morador. Se o morador fizer uma reforma, alguma coisa, ele vai ser obrigado a entrar em contato com alguma empresa que seja registrada para que esse mesmo contrate essa empresa para fazer a entrega do seu entulho para essa empresa registrada.
Muito bem, então, secretário Renato, a gente quer agradecer as suas informações aqui no nosso programa deste sábado e também abrir os microfones aqui para que você faça suas considerações finais e também coloque sua secretaria aí, o endereço, o telefone, para que as pessoas também possam entrar em contato caso tenha alguma dúvida.
Thiago, eu gostaria de agradecer o espaço que foi cedido para a secretaria, dizer que é muito importante a gente ter esse espaço para poder levar a todos os ouvintes o trabalho que está sendo executado dentro da secretaria e dizer que a gente tem que, de todas as formas, trabalhar unidos para poder combater os problemas que tem, como é o Zika vírus ou a dengue. Então, trabalhando unido, a gente vai conseguir combater essas doenças aí. Então, muito obrigado a todos os ouvintes e boa tarde.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela, trabalhando para você.
Bem, dando prosseguimento então ao programa deste sábado, dia 20 de fevereiro, a gente vai conversar agora com a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, para falar então um pouquinho mais a respeito desse assunto que tem sido o foco, o tema aí da imprensa nacional, imprensa estadual e local, que é o combate ao Aedes aegypti, um mosquito então transmissor da dengue, chikungunya e também zika vírus. A gente vai conversar então com a secretária Giovana a respeito de algumas ações aí que envolvem também a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, que é de fato a secretaria que mais está engajada nesse processo de combate ao mosquito. Secretária Giovana, uma boa tarde, uma satisfação tê-la aqui no programa da Prefeitura hoje para a gente trazer mais orientações, falar mais sobre a respeito desse combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Já estamos há alguns programas, né, Thiago, alguns dias já conversando com a comunidade portelense a respeito desse problema, né, que assola, eu diria, hoje, não só o município, o estado, o país, mas, enfim, é um tema mundialmente hoje que preocupa, né? Então, mais uma oportunidade para a gente estar aqui podendo discutir com a comunidade portelense quais são as ações nossas, né, para que a gente possa efetivamente eliminar ou amenizar o problema, né, da questão do mosquito Aedes aegypti no nosso município. E para isso, Thiago, é importante retomar, nós estivemos aqui no último sábado, onde nós tínhamos, no último dia 13, né, então, que era o dia nacional de combate então, ao mosquito Aedes aegypti. E foi um dia importante, então, onde toda a secretaria esteve enganjada e trabalhando, né, com o apoio das demais secretarias e também da Emater, enfim, de outras entidades que estiveram trabalhando junto conosco no sábado passado. Como relato, então, né, nós já agradecemos também no programa da semana passada a população portelense, nós tivemos alguns grupos, né, que se mobilizaram e que, de fato, um motivo de alegria para a gente, né? E que tiveram na rua Piauí, enfim, em outras ruas também, a mobilização de proprietários de casas, enfim, de pessoas da nossa população, da nossa comunidade, então, que também participaram do nosso evento. A gente mais uma vez agradece essas pessoas. Dizer que nesse sábado, então, que passou, a gente teve um trabalho, então, de conscientização, orientação e fiscalização, né? Onde nós podemos, então, constatar vários lugares que nós tínhamos que tomar algumas atitudes mais enérgicas, né? Algumas situações de notificações que são necessárias fazer em algumas residências que a gente encontrou casas fechadas, alguns terrenos, né, abandonados, essas coisas que a gente costuma ter no nosso dia a dia. E também as pessoas começaram a realizar suas limpezas, né, e colocar o lixo, então, na frente das residências. A partir deste sábado que passou, a gente teve durante a semana, Thiago, até divulgamos alguns telefones para que a população pudesse fazer denúncias, e mais uma vez a gente fala em denúncia no bom sentido, né, a gente sempre encara uma denúncia como fato negativo, mas não, né, nós precisamos encarar essa situação, porque não adianta que a gente faça a limpeza ou o cuidado na nossa casa e o nosso vizinho não faça. Então, esse momento que a gente pede para que a gente faça essa ligação e faça essa denúncia, não é no sentido pejorativo ou negativo, né? É no sentido de melhorar e de todo mundo fazer a parte. Nós, enquanto poder público, precisamos fazer a nossa parte também, estarmos vigilantes, fiscalizantes e atuantes, então, nessa questão de onde nós precisamos atuar com mais intensidade.
Secretária, a gente sabe, né, que veio uma determinação também do governo federal sobre os agentes comunitários de saúde, que além deles realizar também esse trabalho que eles já vêm realizando há muito tempo aqui no nosso município, cabe destacar, né, que o nosso município já é uma referência também na 19ª Coordenadoria Regional de Saúde por ter 100%, né, de cobertura dos agentes comunitários de saúde, mas também agora eles voltando um pouco esse trabalho, né, também para orientação, a fiscalização contra o mosquito Aedes aegypti e também fazendo aquele trabalho mecânico, né, de eliminação de possíveis locais que podem se tornar foco da dengue. É isso mesmo que os nossos agentes comunitários de saúde estão fazendo?
É isso aí, Thiago. Tanto o Ministério de Saúde quanto a própria Secretaria Estadual de Saúde, né, são parceiras. Então, nós recebemos uma portaria, né, um decreto determinando então que os agentes comunitários de saúde passassem a trabalhar mais em parceria com os agentes comunitários, com os agentes de endemia, né? Então, a portaria determina que eles façam das 40 horas que eles são contratados, 20 horas. Mas a gente entende que nesse momento o fator principal é o combate ao mosquito e os nossos agentes então estão disponíveis, trabalhando assim intensamente, né? Com a questão então do cuidado, entrando nas casas, fazendo esse controle, ensinando, né, quais são os cuidados básicos, porque nós comentávamos no dia do mutirão. É complicado, ou talvez alguma casa que a gente entre que não encontre, né, Thiago, a possibilidade de encontrar um mosquito. Claro que a gente sabe que o município possui algumas regiões mais contaminadas, ou com a presença maior, mais intensa do mosquito, por a questão de ser mais próximo de nascentes de água, né, de ter algumas questões que favoreçam a presença do mosquito. Mas todos os agentes estão fiscalizando as residências, né, no sentido assim, de auxiliar e de primeiro orientar. Por exemplo, bromélias, né, que é uma situação assim que eu comentava na minha própria residência. Se você não estiver cuidando, assim, ó, de uma semana para outra, nas bromélias, na água do cachorro, né, no potinho de água do nosso gato, do nosso cachorro, se nós não tivermos, o mosquito leva, o ciclo que teria que levar 15 dias para a evolução do mosquito. Com o forte calor, com as chuvas intensas, o mosquito está se proliferando com uma rapidez de 7 dias, Thiago. Então, mas é um trabalho que tu tem que estar toda semana individualmente, né, na tua casa fazendo, cuidando para que isso não transforme num possível foco. Nós temos no nosso município, até o último levantamento nosso, a presença já de aproximadamente 50 focos, Thiago, da presença do mosquito, né? Não temos nenhum caso ainda no nosso município. Isso também é uma situação que nos deixa um pouco feliz, mas precisamos estar vigilando para que a gente não tenha. E até porque não adianta nós falarmos só em Tenente Portela. Precisamos pensar na região forte, porque o mosquito, né, não possui fronteiras, então a gente precisa estar vigilando então, em toda a região. É importante também que a comunidade saiba, nós comentávamos, uma senhora falava conosco da própria geladeira dentro de casa, que às vezes tem aquelas geladeiras que possuem o armazenamento da água, situações que a gente às vezes nem lembra, porque não faz parte do cotidiano. Então, é uma situação muito delicada, precisamos estar todos mesmo muito atentos para que a gente vença essa batalha.
Bom, secretária, ao longo, né, dos próximos programas aí, a gente vai continuar, né, para isso. A gente já vem falando, como a própria secretária citou, algumas semanas, porque é um assunto que está em evidência. Quem assiste o noticiário sabe que todos os dias tem alguma notícia que fale aí sobre o Aedes aegypti e o combate. Até na última semana aí teve uma reportagem na região, né, mostrando, na região não, porque a região norte foi em Passo Fundo, né, mas de até órgãos públicos abandonados aí, que chega a ficar 10 mil litros de água parada, que é então um grande proliferador, né, também desse mosquito. E a gente sabe também que as pessoas podem participar contribuindo com a eliminação dos focos de água parada, né, cobrando também o seu vizinho, seu amigo, seu familiar, quanto a isso. E também pode ligar para, de repente, fazer uma denúncia, tirar alguma dúvida para a Secretaria Municipal de Saúde. Quais são os números de telefone que a população pode usar, então, para tirar essas dúvidas ou para indicar um possível local onde possa ter água parada no município?
Bom, os telefones, então, a gente que está à disposição, né, para a comunidade fazer a sua ligação e tirar alguma dúvida conosco ou fazer alguma sugestão também, são os telefones da Secretaria Municipal de Saúde, que é o telefone o 3551-1507, 3551-1993, e especificamente o telefone, então, da Vigilância Epidemiológica, que é onde a gente encontra os agentes de endemias, é o 3551-2024. Né? Mas a gente fica contente, Thiago, porque a gente teve bastante ligações durante a semana. Assim, então, a população está vigilante, né, está solicitando, e a gente sabe que a gente precisa enquanto, mais uma vez vou falar, enquanto poder público, fazermos a nossa parte também, né? Então, é para aí, a gente precisa agir em conjunto. Queremos agradecer desde já a participação da população e, mais uma vez, dizer que o nosso trabalho continua intensamente aí no mês de março, né? Vamos estabelecer mais um mês aí para nós estarmos intensificando as ações. Também é um tema que vai ser abordado, a gente já começou a ver na mídia, né? Que a educação também vai abordar fortemente esse trabalho e nós temos no município, as nossas escolas municipais e estaduais também já estão envolvidas nesse projeto, para que a gente possa mesmo agirmos e trabalharmos em conjunto e sermos mais fortes no combate aos problemas que esse mosquito pode trazer para nós.
Muito bem, só vou acrescentar, secretário, então, que também quando você recebe a visita do agente comunitário de saúde, tem alguma dúvida, ele também vai poder ajudar, né? Se tiver algum lugar para indicar, ó, determinado lugar lá tem uma água parada, pode falar para o agente comunitário de saúde que ele vai estar também trabalhando aí essa questão com o pessoal das endemias, né, os agentes de endemias e o resto do pessoal que está todo engajado, né, nesse trabalho contra o Aedes aegypti. Não é mais mosquito da dengue, né? Elisa me corrigiu esses dias que a gente tinha o costume de falar mosquito da dengue, né? É transmissor da dengue, mas também da chikungunya e do zika vírus. Secretária Giovana, a gente quer agradecer as suas informações e mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa.
Nós aqui agradecemos, Thiago, a oportunidade e nos colocamos à disposição de toda a comunidade portelense, né? Para que a gente possa, então, continuar desenvolvendo as nossas ações em saúde de forma coletiva, participativa, somando forças, então, a cada dia. Muito obrigada.
Lembrando também que as escolas municipais de Tenente Portela estão desenvolvendo várias atividades voltadas para o combate ao Aedes aegypti, também nos educandários. E lembrando, né, que as aulas na rede municipal retornaram aí já na última segunda-feira, no ensino fundamental, com o transporte normalizado, todas as crianças aí, né, já voltando então para suas aulas para o ano letivo, que vai até dezembro do ano que vem. Então, você pai, né, que ainda de repente seu filho não está frequentando a escola, voltou na última segunda-feira, então agilize aí para que seu filho também retome aos estudos já nessa semana que se inicia agora na próxima segunda-feira. As escolas do estaduais, né, retornam aí na próxima segunda-feira também as suas atividades normais.
Governo Municipal de Tenente Portela.
Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Para você.
Bem, dando prosseguimento ao programa da Prefeitura Municipal deste sábado, dia 20 de fevereiro, a gente vai conversar agora com a Luciana Mello, que ela é presidente da ODESC. Ela já vai explicar para a gente o que é a ODESC, mas é para a gente falar sobre um evento que vai acontecer daqui a pouquinho, aqui no centro de Tenente Portela, na Praça do Índio. Primeiramente, então, quero cumprimentar você, Luciana. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, uma satisfação tê-la aqui para a gente trazer, então, informações a respeito aí da Feira de Adoção de Animais que ocorre hoje à tarde. Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos ouvintes. É com muito prazer, né, que a gente está aqui e já quero agradecer o espaço no programa, né, da Prefeitura para a gente poder passar, né, para a população de Tenente Portela o que é a ODESC e as necessidades também que nós temos e fazer hoje, em especial, aqui a nossa participação, um convite à comunidade para esse evento, né, que nós estamos fazendo logo daqui em seguida, né, na praça, então, no centro aqui do nosso município. Então, vai ser na praça, em frente à prefeitura, na Praça do Índio. Todos estão convidados, vai haver uma feira, então, de adoção de animais, esses animais, né, que estão sendo recolhidos, né, das ruas do nosso município pelo projeto Amicão. O projeto Amicão, então, é um projeto que ele está sendo desenvolvido pela ODESC, a Organização de Desenvolvimento Socioambiental e Comunitário aqui de Tenente Portela. A ODESC, ela é uma organização, uma ONG, que nós estamos iniciando há pouco tempo, estamos ainda numa caminhada inicial, alguns voluntários, né, nós já estamos nos reunindo semanalmente no Centro Cultural para fazer mais projetos para o nosso município. O que, que a ODESC tem como objetivo? Atender as necessidades do nosso município, necessidades que a comunidade enxerga, está vendo e quer trazer, né? Quer solucionar. Então, a ODESC vem para isso, vem para auxiliar, vem de encontro com as necessidades que o nosso município tem. O nosso primeiro projeto, que é este, o projeto Amicão, ele é um projeto, então, que prevê o seguinte: dar lar aos cachorros, animais abandonados nas ruas do nosso município. Não só cachorros, como também gatos. Então, nós já temos aí, estamos com esse projeto desde o mês de novembro do ano passado, que foi quando nós começamos as reuniões e que já começou o andamento maior desse projeto. Ele ainda está em construção e está sendo apresentado à comunidade de Tenente Portela, porém eu fico muito feliz em dizer isso, em compartilhar isso com vocês, que nós já temos muitos voluntários, o pessoal está abraçando a causa, porque é uma causa da comunidade de Tenente Portela. Hoje a gente sabe e é de conhecimento de toda a população a problemática que nós temos com animais abandonados em nossas ruas. Esses animais, eles reviram os lixos no centro da cidade, eles procuram, então, abrigo nas casas, nas áreas das casas, procuram abrigo no comércio no centro da cidade. E a gente está agora, então, tentando solucionar isso, tentando, ao menos, amenizar essa situação, que é uma problemática em nosso município, Thiago.
Tu falaste, Anny, que começou já ano passado, né, o projeto Amicão. O Amicão, quem sabe, foi o projeto que fomentou, né, a criação da UDESC, porque ela surgiu depois.
Exatamente, Thiago. Então, para poder relatar então um pouco para vocês, né, para os ouvintes, o projeto Amicão, como que ele surgiu? Havia muitas denúncias, né? O Departamento de Meio Ambiente, os próprios pet shops do município recebiam muitas denúncias de animais abandonados, né, em estado de abandono e também sofrendo maus tratos aqui em nosso município. E então o Departamento de Meio Ambiente, em parceria com a família Rotária aqui de Tenente Portela, né, o Rotaract, alguns dos pet shops do nosso município, então nós nos reunimos e pensamos: temos que achar uma solução que amenize, né? Algo que possa vir de encontro com isso e traga, então, né, pelo menos um pouco, né, consiga amenizar um pouco esse problema que tem em nosso município. Então, o que aconteceu? Nós começamos a nos reunir e aí surgiu o projeto Amicão. Porém, nós sabemos, né, que em nosso município e o próprio projeto Amicão, ele vai solucionar várias questões, não só tirar os animais da rua. É uma questão de saúde pública, porque animais, quando em estado de abandono, para a questão de zoonoses, né, ela é muito mais forte, porque esses animais, eles podem transmitir doenças, até para os cachorros, né, os pets, os cachorros que a gente tem em casa. Então, isso é uma questão de saúde pública, porque é a saúde da nossa população também que está em jogo. Então, o que a gente começou a trabalhar? Que o projeto, ele, tudo bem, vai desenvolver, está sendo desenvolvido, né? Mas ele precisaria de um amparo, de algo maior, até mesmo para a questão legal. Então surgiu a necessidade e a ideia então, de nós criarmos a ONG, que é a ODESC, a Organização de Desenvolvimento Socioambiental e Comunitário aqui de Tenente Portela.
A gente sabe que tudo está começando, né? São os primeiros passos tanto da ONG quanto também do projeto Amicão, mas eu acredito, né, que vocês, enquanto coordenação da ONG, já devem estar vislumbrando um futuro promissor com novos projetos também, né, nessa área ambiental.
Exato, Thiago, e até aqui eu quero deixar o meu convite para a comunidade que está nos escutando, que venham somar a nossa ONG, que venham acrescentar a ela. Nós hoje temos o projeto Amicão, que é o nosso primeiro projeto, porém a ONG, a ODESC, ela é muito abrangente. E nós queremos, sim, trazer para a comunidade portelense a solução de outras problemáticas. Mas para isso, para que isso aconteça, nós precisamos do engajamento da nossa comunidade, nós precisamos do engajamento da população portelense. Então, aqui está o meu convite. A ODESC, nós nos reunimos todas as terça-feiras à noite, no Centro Cultural, a partir das 7h30. E toda a população, quem tiver interesse em vir participar, em vir somar para a ONG, e se não para o projeto Amicão, mas que venha com a ideia de um outro projeto, será muito bem-vindo. Nós vamos estar esperando de braços abertos, e é isso que a gente quer. A ONG, ela vem de encontro às necessidades que o nosso município tem. Porém, para que a gente consiga fazer isso funcionar, a gente precisa do engajamento de toda a comunidade portelense.
Muito bem, e quanto ao evento dessa tarde, então, que inicia daqui a pouquinho lá na Praça do Índio, como é que vai funcionar assim para as pessoas que de repente querem fazer a adoção de algum animal? Tem que levar algum documento, tem que preencher alguma ficha? Como é que vai funcionar esse processo de adoção?
Sim, Thiago, nós temos um termo de compromisso. Quem adota tem que preencher esse termo de compromisso. E para você adotar, então, você tem que apresentar o CPF, a identidade e um comprovante de residência. Então, você que está nos escutando agora, ouvinte, nós estamos aguardando vocês aqui na Praça do Índio. A gente quer muito a presença de toda a comunidade para que venha aqui, conheça os animais que nós já retiramos da rua. Também nós haverá um desfile, né, dos animais, dos já adotados também, porque muitos dos animais que nós já recolhemos da rua da nossa cidade já foram adotados. Cachorros e gatos. Nós já tivemos vários gatos também que ganharam um lar. E eles vão estar na praça hoje. Então, toda a comunidade portelense está convidada a vir aqui conhecer esses animais e saber. E também para adotar, nós vamos ter lindos animais para adoção, estão ali, vão estar de banho tomado, cheirosos, prontos para ir para casa e ganhar muito amor e, acima de tudo, dar muito amor. Porque só quem adota um cachorro, quem adota um gato, sabe o quão gratificante isso é, Thiago. É muito gratificante, porque o amor que eles têm para dar é incondicional. Então, venham, população portelense, venham aqui conhecer esses animais e vocês, com certeza, vão se apaixonar como nós já estamos apaixonados.
Luciana, para a gente encerrar, a gente sabe que a população pode ajudar de várias formas, né? Tanto fazendo também a adoção, cuidando direitinho do seu bichinho de estimação em casa, né? Porque não adianta, às vezes, você ter um animal de estimação e tratar ele mal. Então, cuidando bem, você vai estar ajudando, de certa forma, esse projeto também, ajudando a ONG, cuidando dos seus animais, né? E também, para aquelas pessoas que, de repente, não têm o interesse de adotar, mas que gostem de ajudar. Eu já percebi na cidade que alguns pontos têm o troco, o solidário, vamos dizer assim, que é para ajudar a ONG também, né? Que sobre o trocão, esse é o nome, trocão, então é o nome, é o trocão. Quais são esses pontos, saberia dizer mais ou menos para a população e para onde que é aplicado esse dinheiro que é arrecadado através desse trocão?
Claro, Thiago. Então, como você mesmo falou, quem não tem interesse em adotar, mas que quer ajudar, nós precisamos. Toda ajuda é bem-vinda. Até você que vai vir aqui na praça, logo em seguida, pode trazer a sua doação. Nós estamos aceitando desde forros de cama mais velhos, que nós temos cachorros que estão se recuperando. Nós temos, inclusive, um cachorro que está se recuperando de um atropelamento, que ele só fica deitado, ele não está andando. Então, a gente precisa trocar os forros aonde ele está deitado várias vezes ao dia, e isso é bem importante, é questão de higiene. Então, você que quer vir e doar, também ração, pode vir e pode fazer a sua doação. E nós também temos, como o Thiago já falou, o trocão. Ele está no comércio aqui de Tenente Portela. Praticamente todo o nosso comércio aderiu e tem uma latinha no caixa, tem uma latinha onde está escrito trocão. Todo troco que vai ali, ele é destinado para medicamento dos animais que a gente recupera da rua, porque esses animais, a grande maioria deles, precisam vermífugos, precisam de remédio para tratar alguma pulga, porque estar em estado de abandono, ele facilita que pegue esse tipo, né, de doença. Então, também, além, né, dessa medicação que a gente tem, a gente também, todos os animais que são recolhidos da rua e que são adotados, a ONG, né, o Projeto Amicão, garante a castração desse animal. E para poder castrar, também tem um custo, o custo do medicamento. Os veterinários que estão trabalhando para a ONG, eles estão nos ajudando muito. Hoje, na realidade, nesta quinta-feira, inclusive, nós tivemos uma reunião com os veterinários aqui do município, onde a gente apresentou o projeto para eles, e nós temos os veterinários todos também engajados em fazer isso. Porém, existe um custo para que você castre esse animal. Então, todas as doações, elas são para a castração e para os medicamentos que a gente está utilizando. Também para comprar o alimento. Porque quando nós recolhemos o animal da rua do nosso município, nós estamos encaminhando para lares provisórios. Que é um lar provisório. São pessoas que não querem adotar um cachorro para sempre, porém que tem um espaço na sua casa que pode ficar com o cachorro durante uma semana, duas, até que ele encontre um lar definitivo. A pessoa que tem o lar provisório, ela não vai ter custo com a alimentação desse animal. O custo é o projeto que vai estar pagando, tá? Então, toda a ração para o lar provisório é nós que damos. Então, a doação que a comunidade fazer é para isso, é para essa finalidade, para o medicamento dos animais e para o alimento deles.
Muito bem, então, Luciana, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa da Prefeitura, todas as suas informações, também desejar aí sucesso na UDESC e também no projeto Amicão.
Tiago, eu que agradeço mais uma vez o espaço que a Prefeitura está nos cedendo aqui. Quero deixar um abraço a todos os ouvintes e mais uma vez o convite para que venham até a Praça do Índio, que vocês com certeza, como eu já falei aqui, vão se apaixonar. Os cachorrinhos que nós temos e os gatos também para adoção são lindos e eu tenho certeza que vocês vão ir para casa com um grande amigo. Um abraço a todos e eu aguardo a nossa comunidade para que se enganje junto no nosso projeto e nos ajude.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela, trabalhando para você.
Dando prosseguimento ao programa deste sábado na Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a gente conversa agora com o diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Ayrton Senna, aqui do nosso município, porque a escola vai estar completando aí 14 anos já, né? Uma história muito bonita da escola Ayrton Senna. A gente vai falar um pouquinho, então, a respeito deste educandário, também das atividades que ele realiza. Primeiramente, uma boa tarde, diretor Tiago Von. Uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade e a toda a comunidade escolar e a todos os demais ouvintes da rádio.
Diretor, a escola vai estar completando 14 anos de uma linda história também, né? Vários alunos já passaram por esse educandário. E o que a escola está programando também para essa data tão importante, essa data festiva da Escola Ayrton Senna?
Tiago, como bem tu frisaste, a nossa escola, a história dela é de uma história de muita conquista, alegria e também faz jus ao nome da nossa escola, Ayrton Senna. Então, neste ano de 2016, a gente começou semana passada as atividades no educandário e primeira atividade que a gente está programando com os nossos professores, funcionários e alunos e os nossos pais, colaboradores, é a comemoração dos 14 anos de criação da nossa escola. Aonde que a gente está programando para o dia 24, quarta-feira, que é o dia que, dia 24 de 2 de 2002, foi o decreto de criação. Então, nessa quarta-feira, a gente está programando atividades com os nossos alunos, com os nossos professores, que é onde será feito pela parte da manhã e pela parte da tarde. Pela parte da manhã, a partir das 10h30, a gente está fazendo atividades, vai ter apresentações com os alunos, e com o auxílio dos nossos professores, e ao mesmo tempo a gente programou um momento festivo, onde que a gente terá, a escola vai propor, vai ter o bolo do aniversário dos 14 anos, tanto no turno da manhã, quanto no turno da tarde. E pela parte da tarde, a partir das 13h30, também vai ter momento de apresentações, lanche compartilhado, com todos os nossos alunos, funcionários, professores, e a gente convidou o nosso prefeito municipal e a secretária de educação para se fazer presente.
Diretor, a gente sabe que ao longo dessa caminhada, desses 14 anos, várias conquistas a escola já teve, e nos últimos anos agora, teve também a cobertura aí do pátio principal, o refeitório, e agora este ano também uma novidade a mais, com novas salas também para esse educandário. Explique um pouquinho para a nossa comunidade como é que foram essas evoluções, essas conquistas que a escola veio recebendo nos últimos anos.
Nossa escola, a gente atende hoje, atualmente, a gente tem 425 alunos matriculados. Sempre o nosso maior empecilho é a questão, foi sempre a falta de espaço físico. Então, desde 2000 anos anteriores, já cada gestor que passou, diretor da escola, teve a sua parcela, essa contribuição. Então, a partir do ano retrasado, a gente teve a conquista da cobertura do pátio da escola, ano passado o refeitório, e esse ano, para como a gente está, a CNC, a Senec, terminou suas atividades, o município alugou a parte da CNC. Então, assim, nós estamos hoje bem contentes, porque a gente está disponibilizando a toda a comunidade escolar um espaço adequado, ou seja, nós estamos atendendo hoje, a gente dispõe de uma sala que é a secretaria, a sala da direção, sala de planejamento dos professores, sala da coordenação, uma biblioteca, que era um sonho que a gente precisava e almejava ter um espaço adequado, que era a nossa biblioteca, e também disponibilizamos demais salas de aula, aonde que possibilita o bom andamento e propor também momentos de trabalho para os nossos professores, mas com certeza o nosso maior beneficiário é os nossos educandos.
Muito bem, então, diretor, a gente quer agradecer a sua participação no programa deste sábado aqui da Prefeitura Municipal. Em nome da Prefeitura, de toda a administração, de todos os munícipes, parabenizar também o diretor e toda a sua escola pela passagem, então, de mais um aniversário desse importante educandário aqui do nosso município.
Muito obrigado, Thiago. Também, finalizando, eu quero parabenizar a escola pelos 14 anos de criação. Dedico esses 14 anos a todos os professores, gestores, funcionários, alunos, pais que passaram e que estão atualmente neste educandário. E usando sempre, a gente sempre usa o lema do Ayrton Senna: quando trabalha em equipe, o resultado é campeão. Então, todos nós estamos de parabéns pela nossa escola, e a nossa escola é merecedora de todas essas conquistas ao longo dos 14 anos. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o diretor da escola Ayrton Senna, que completa 14 anos, o professor Thiago Vollmann.
Confira agora os avisos para esta semana. Tenente Portela, trabalhando para você.
Muito bem, agora a gente passa então para os avisos aqui no programa da Prefeitura Municipal deste sábado, dia 20 de fevereiro de 2016. O Departamento de Esporte e Lazer comunica que na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, acontece uma importante reunião para debater as atividades da Rua do Lazer, que será realizada em março. Todas as empresas, empreendedores, instituições, associações ligadas ou que trabalhem no tema esporte e lazer estão convidados a participar. Já estão confirmadas na reunião a Academia Pitbull, também a Academia Cangudense, o grupo de skatistas, o Rotary e também o Rotaract Club, a Associação Amicão, o CTG Guardiões da Fronteira, Secretaria de Assistência Social, da Saúde, também de Educação, e todas as escolas municipais e estaduais também são convidadas a participar. Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento está convocando as seguintes pessoas a comparecerem com urgência na Secretaria Municipal de Saúde para retirada de exames, hein? São exames que foram realizados há algum tempo e que as pessoas não foram retirar, né? Então o pessoal tem que ter atenção e retirar aí os seus exames junto à Secretaria Municipal de Saúde. As pessoas são as seguintes: Eloy da Silva, que foi então o exame realizado no dia 16 de junho de 2015. Cladir Terezinha Eberhardt da Silva Pinto, no dia 20 de março do ano passado. Raimunda Padilha, 25 de março também do ano passado. Também Nelson Coldebella, que fez na mesma data. Edith Siqueira Books, 11 de junho de 2015. Wanda Hilda Eidrich, dia 4 de novembro de 2015. Erni Pedro Maldaner, também nesta data. Nerone Schmidt de Oliveira, dia 9 de setembro de 2015, fez o exame. Rian Cauê Brum, 29 de outubro de 2014, ainda não foi retirar o seu exame. Elaine Lúcia Sevald, dia 9 de julho de 2015. Michele Buratti, dia 29 de 5 de 2015. Carlos Alberto Bandeira, dia 11 de junho de 2015. Diego Tavares Vogt, dia 22 de outubro de 2015. Ricardo Alexandre Coutinho Nogueira, dia 15 de outubro de 2015. Walter Camilo da Silva, dia 3 de outubro de 2015. Irena Rache, também nessa data. Sadi Fávero Fornari, que fez exame no dia 25 de fevereiro de 2015. Éder Rache, dia 4 de março de 2015. Gemir Stefanon, dia 1 de abril de 2015. Maria Helena Maciel Pinto, dia 9 de abril de 2015. Alziro Ferraz Martins, dia 13 de janeiro de 2016. Frederico Ninaus, dia 26 de janeiro de 2016. Dona Genair Borges Alves, dia 16 de fevereiro de 2016. Também Iride Canova, dia 12 de fevereiro de 2016. Denise Patrícia Soares, dia 10 de 2 de 2016. Gentil Pães Dornelles, dia 12 de janeiro deste ano. E Eurides Beatriz Kirchner Labs, dia 10 de fevereiro de 2016. Essas pessoas, então, devem comparecer à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para a retirada dos seus exames médicos, que foram feitos nestas datas que eu acabei de ler aqui no programa. Então, ficar atento, né, pessoal? Foi gastado dinheiro público para fazer esses exames, dinheiro que vem do governo federal, estadual, o próprio dinheiro do município. Então, é importante que as pessoas que solicitam os seus exames também façam a retirada dos mesmos. Olha só, a Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e o Conselho Municipal da Segurança Alimentar, informam que será efetuada a primeira entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, no dia 24 de fevereiro, no ginásio do Miraguai, na rua Luiz Carlos Schepp. Informamos ainda que os beneficiários deverão estar às 9 horas da manhã na sede do ginásio para orientações da entrega das cestas, levando consigo o CPF e a identidade. Salientamos que a entrega será realizada somente neste dia, sendo que se o beneficiário não se fizer presente, será entregue sua cesta para a entidade social do município, portanto, não sendo possível a entrega em outra data. A seguir, a lista então dos beneficiários, os quais foram selecionados através do programa CAD Único, né, o Cadastro Único, com renda per capita declarada de R$ 66,00 da área urbana e posteriormente avaliados pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar. As pessoas que têm direito, então, a receber a cesta básica são as seguintes: Adriana Toledo, Adriane Denise Mucchi, Ana Maria Garcia dos Santos, Ana Paula da Rosa, Ana Paula Leiria, Ana Rosa dos Santos, Ana Sara dos Santos, Andréia Juliana Leite, Andréia Lampert, Andréia Marciana Martins, Ana Janinha Geringer, Ângela Cardinal da Silva, Bruna Fernanda de Paula Oliveira, Carmen Maria Zeni Rosa, Senira Moraes de Rezendo, Claudete da Silva, Claudete de Fátima Batista, Claudete de Paula, Cláudia Daniela Aguiar dos Santos, Cleni de Fátima Alves, Cleni Fátima dos Santos, Cleusa Cristina Alves, Conceição dos Santos, Cristiele Padilha Carvalho, Darcy Miguel Gonçalves, Denise Gabriela Despecial, Débora Cristina de Aguiar, Denise dos Santos, Denise Patrícia Soares, Elisa Maria de Moura, Elizabeth Prats Fagundes, Elisane do Rosário Ferreira, Elisiane Simone Campos da Silva, Érica Neinas, Estaniela de Fátima de Souza Cardinal, Eva Marli da Silva Lampert, Evanir do Rosário Ferreira, Evelyn Juliana Paul de Moura, Fabiana Rodrigues Vargas, Fátima Garcia da Rosa, Geni Cardenal, Indiamara Lima da Silva, Irene Beatriz de Lima, Irone Fátima da Silva, Ivanete Machado de Lima, Jamila Cristina Soares, Janete dos Santos Cardoso, Jaqueline dos Santos Toledo, Geni Borfe Haber, Jocelaine Marcal Barcelo, Juliana Terezinha Carvalho, Jurema de Fátima da Silva, Jurema dos Santos de Paula, Leia Santana do Nascimento, Liane Machado, Ligane de Fátima de Souza, Loreli de Fátima Fagundes, Lorena Ziane Pedroso, Lúcia Silva Siqueira, Lucimar Fagundes Machado, Luciana Cristina de Oliveira Rizzi, Luciana de Rezendo de Paula, Marcos dos Santos Bolicó, Maria Aparecida da Silva, Maria Claudete Carvalho, Maria Fagundes, Maria Juliane Canavarro, Marilene de Oliveira, Marilene dos Santos Zevanic, Marili Sales, Marisa Faria do Amaral, Marizane de Cristo, Marivone Terezinha de Carvalho, Marli Souza Xavier, Maurícia Rodrigues de Souza, Michele de Fátima Godoy Machado, Nair Noeli Rappel, Nelly Gomes, Pedrolina da Silva, Regina dos Santos, Renata Padilha Carvalho, Rosane Dunque, Rosângela Moraes, Rosane Machado dos Santos, Roseli da Silva, Rosenilda Padilha, Rosinha Ramos Bueno, Sandra Mara Candeloni, Cidiane Padilha, Silvana Dias, Silvana dos Santos Toledo, Silvane Fátima da Silva dos Santos, Silvia Weber, Simeia da Cruz Fernandes, Sirlei do Amaral, Solange Fonseca dos Santos, Solange Terezinha Dias, Suelaine Francisco Moreira, Sueli Soares Rangel e Terezinha Virgílio da Rosa. Essas 100 pessoas, então, têm direito aí a receber a sua cesta básica do Programa de Aquisição de Alimentos, a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 24, no Ginásio do Miraguai. Lembrando mais uma vez, então, que todas essas pessoas, lidas agora o nome, então, devem estar lá às 9 horas da manhã. Esses são os avisos que a gente tem nesse sábado para você aqui na nossa programação. A gente vai encerrando por aqui o programa de hoje da Administração Municipal, o programa da Prefeitura. No próximo sábado estaremos de volta com muito mais informações para você aqui na nossa programação. Um ótimo e abençoado final de semana para você e para sua família e até o sábado que vem.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.